Eu quero te fazer uma pergunta. De quem você depende? Para as coisas da vida. De quem você depende? Você depende do seu trabalho? Você depende da sua esposa para as tomadas de decisão? Você depende da obediência dos seus filhos, muitas vezes para se sentir seguro da sua liderança? Você depende dos conselhos dos seus amigos? Você depende do apoio e da apreciação dos seus colegas do ambiente profissional? Você depende da sua família? E quando eu falo família, eu abro um pouquinho o leque. Não estou falando de sua esposa, seu marido, seus filhos. Estou falando de cunhado, sogra e por aí vai, primos. Que aprovem tudo aquilo que você faz. Você depende dos aplausos das pessoas. Você depende dos pensamentos filosóficos e das ajudas dos profissionais que trabalham para levantar o seu astral, o seu ânimo, porque essas palavras são muito usadas hoje em dia, né? Ainda que eu não acredite nisso, mas você depende dessas coisas. Do que você depende para a sua vida? O que move a sua vida? O que te leva às realizações na vida? O que te leva ao cuidado da família? Você busca conselheiros matrimoniais? Você busca orientadores na criação de filhos? Você busca gurus nas mais diversas áreas? De quem você depende? Há uma palavra do sábio, e sempre que eu cito o sábio eu falo de provérbios, há uma palavra do sábio em Provérbios 16, no verso de número 3, que nos desafia e nos convida a não depender de coisas ou pessoas. Veja o que diz o sábio: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor, ao Deus que te criou, ao Deus que tem te abençoado, ao Deus que te ama. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Na essência, queridos, todo ser humano depende de Jeová. Jeová não é uma expressão apropriada e exclusiva de um determinado segmento religioso cristão. Não! Jeová é nome de Deus no Velho Testamento. Senhor, traduzido por Senhor nas versões atuais da Bíblia. Conforme os versos 1 a 7 enfatizam, nós dependemos de Deus, de Jeová. Esse nome divino, Jeová, Senhor, aparece em cada um dos 7 primeiros versos do Salmo 16. Isso reforça na mente e no coração do sábio o sentimento de que tudo está debaixo do escrutínio e do controle divino. Nada foge ao conhecimento de Deus e à sua soberania e vontade. Sendo assim, um homem precisa entregar, um ser humano precisa entregar as suas ações ao Senhor. Nós tomamos decisões sem consultar a Deus e às vezes nem consultamos pessoas próximas, amigos, familiares, irmãos em Cristo, aqueles que ministram espiritualmente sobre a nossa vida. E isso acaba se refletindo na relação com Deus. Repito, tomamos decisões, fazemos coisas que deveriam ser submetidas a Deus e não são. E o resultado é sempre ruim. Quando nós submetemos a Deus aquilo que está no nosso coração, tudo o que nós estamos desejando, se efetuado, acontecerá da maneira certa, na proporção certa. O que é dito aqui se aplica a todos os esforços humanos, mas principal e particularmente ao espiritual, de obter sabedoria por meio da palavra e da vontade de Deus. Nenhuma pessoa, queridos, pode tornar-se sábia mediante seus próprios esforços isolados. Tente, medite, se afaste da humanidade, execute os mais diversos rituais, celebre as mais insanas filosofias de existência espiritual, mas nada vai funcionar se não nos submetermos, nada vai acontecer, nada será real, se não nos submetermos à soberania da direção e da vontade de Deus. Assim como as palavras vêm da parte de Deus, de Jeová, aptas e benéficas para todo aquele que busca, outro tanto sucede às ações de uma pessoa. Isso quando ela está aberta ao esclarecer de Deus. O sábio nos chama a confiar. Consagrar é entregar. Consagrar é confiar. Eu não passo aos cuidados de uma pessoa alguma coisa se eu não confio nela, se eu não acredito nela. Então, consagre, confie ao Senhor. Mas há um fator interessante, um detalhe muito interessante. O hebraico aqui, de uma maneira muito pitoresca, literalmente diz assim: role tuas obras ao Senhor. Peraí, eu não entendi. Não entendi isso, pastor. Role tuas obras ao Senhor. A figura aqui é a de um homem que vai rolar a sua carga, toda a sua bagagem, todo o volume que está carregando sobre um camelo, estando esse animal em posição de joelhos. Quem assiste filmes, quem gosta de canais que falam sobre os mais diversos cantos do planeta, já viram os viajantes que se locomovem de camelos? O animal é alto, ele é forte, ele é resistente no seu temperamento, ele não é tão amigável, mas se você souber fazer da maneira certa, ele vai se ajoelhar para que você possa subir nele. Antes de subir nele, você vai carregá-lo com tudo aquilo que você está transportando. E então, depois de colocar todo esse fardo, todo esse trabalho, toda essa obra sua que você transporta, movimenta de um lugar para o outro sobre esse animal, você sobe nele e a viagem acontece. Queridos, o camelo pode carregar a carga, o homem não. O que nós temos aqui, o que eu estou trazendo para você, é uma metáfora. O homem bom, o homem temente a Deus, o homem que busca a justificação de Deus em Cristo Jesus, precisa da assistência divina para estabelecer a sua missão. Esse homem rola a sua carga sobre o Senhor. Ele rola o seu fardo para o Senhor. Aliás, não faltam passagens nas Escrituras em que o Senhor nos convida a confiar nele, lançando sobre ele, por exemplo, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E eu poderia citar tantos outros textos que fazem menção a esse princípio, a essa ideia. Eu preciso aprender a rolar a minha carga sobre o Senhor. É Ele que estabelece, ou seja, que faz acontecer os planos do coração humano. E se esse que planeja, entrega, rola a sua carga, transfere o seu peso para os cuidados de Deus, a sua obra será bem sucedida e terá a aprovação do Senhor. Assim, o Senhor está nos planos e nas obras de todo aquele que nele crê. Isso não pode ser descuidado. O Senhor tem que estar nos nossos planos e nas nossas obras, nas nossas ações. Em primeiro lugar, assim, o que começar a acontecer, vai acontecer como deve e vai produzir o resultado desejado, primeiro para a glória de Deus e depois para a nossa alegria pessoal. Eu quero lembrar uma coisa que eu tenho dito tantas vezes ao longo do meu ministério. Estou para completar 39 anos de ministério. Estou para fazer 18 anos de Betel. Tudo começa em Deus. O trabalho começa e termina em Deus. A devoção começa e termina em Deus. A alegria começa e termina em Deus. Tudo começa e termina no Senhor. E assim, com Ele, o que tiver, eu reafirmo isso, o que tiver que ser feito, será. E da maneira certa. Quantas vezes colhemos frutos indesejáveis, porque plantamos, semeamos de forma equivocada. Lançamos os nossos planos, não nas mãos de Deus, mas pelo caminho que estamos trilhando. Vivemos à medida da nossa vontade, do nosso entendimento, mas não temos a certeza da vontade e da aprovação de Deus. Provérbios 16:3 propõe a questão da relação entre a decisão do coração humano e o controle de Deus sobre os eventos. Sobre os eventos. Veja, o homem pode até planejar, verso 1 e 9 de Provérbios 16. Pode proceder a uma autoavaliação séria, profunda, criteriosa, o verso de número 2. Pode comportar-se como quiser, os versos 4, 5 e 7. Mas a questão sempre é decidida por Deus. Sempre. Porque Ele é o soberano, onisciente, onipresente, justo, misericordioso, gracioso, fiel, Pai, bondoso em todas as circunstâncias. O princípio da soberania do Senhor serve para renovar a confiança do coração humano e encorajar esse coração a consagrar ao Senhor tudo o que faz. Tudo o que faz. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde como? No Senhor. Guarde entregando-o ao Senhor, permitindo que Ele seja o Deus, o Rei, o governante desse coração. As mãos diligentes são controladas por um coração diligente e consagrado. Diligência é cuidado, zelo, consciência, comprometimento, responsabilidade, fidelidade. Muitas palavras nós podemos usar para definir ou delinear o sentido de diligente, que também pode ser no sentido do constante, do permanente, do que persevera, do que prossegue. Quando cultivamos, queridos, o nosso coração, o ser interior, por meio da oração, da meditação na palavra e da submissão a Deus, Jeová, o Senhor, podemos experimentar as alegrias incontáveis de uma vida diligente e disciplinada. Esteja sobre nós, essa é uma oração linda que encontramos de Moisés. Esse é um externar de um sentimento de Moisés no Salmo 90, verso 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Só se expressa assim quem é diligente no seu relacionamento com Deus. Só se expressa assim quem consagra ao Senhor tudo o que faz, tudo o que planeja, para que então o resultado dessas ações e planos seja o bem-suceder, o vencer, o alegrar. Uma alegria que permanece, frutos que abençoam e enriquecem, não só a vida daquele que é diligente, daquele que consagra, mas de todos os que estão à sua volta. Querido, Deus está dando a você, a mim, a todos nós, uma oportunidade renovada de consagrarmos a Ele tudo o que fazemos. Família, trabalho, família, estudos, e veja que eu começo sempre com família. Família, relacionamentos afetivos, amizades, etc. Família e Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, sempre, constantemente, e os seus planos serão bem-sucedidos. Essa é uma garantia que eu não posso te dar, mas Deus pode. A palavra dele está estabelecendo, é ele quem está dizendo. Não há por que duvidar. Até porque, certamente você, assim como eu, já experimentou a fidelidade de Deus. Já experimentou a resposta de Deus na hora da necessidade. Já viveu o milagre de Deus. Desfruta o amor de Deus. Conhece a graça que ele revelou em Cristo Jesus. Então, consagre ao Senhor tudo o que você faz, a cada dia mais, mais intensamente, completamente. E você verá seus planos sendo bem-sucedidos. Para a glória dele, para a alegria do seu, do meu coração e para a bênção de todas as pessoas que estão à nossa volta. Esse é o recado do Senhor para nós neste fim de domingo, nesta live, neste momento, para essa nova semana. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que Ele permita a cada dia mais de Cristo na sua vida. Porém, você tem que entender que é Ele quem está no controle. Tudo vem de Deus. Tudo começa e termina em Deus. Ele está no controle. Que Deus te abençoe.